As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos ao desenvolvimento das notícias. Na sequência do resultado das eleições autárquicas de 26 de setembro, o último foi marcada para o próximo dia 15 de outubro, a tomada de posse dos eleitos para a Assembleia Municipal de Tomar e para a Câmara Municipal de Tomar. Será durante uma cerimónia a realizar no Cine Teatro Paraíso de Tomar, marcada para as 21 horas da próxima sexta-feira. Na ocasião, tomam posse à Assembleia Municipal os deputados municipais eleitos pelas diferentes forças políticas PS9, PSD8, CDU, Bloco de Esquerda e Coligação CDS-MPT-PPM, todos com um por inerência de funções, tomam igualmente posse para a Assembleia Municipal os 11 presidentes de junta eleitos no Conselho. Segue-se a tomada de posse dos membros do novo Executivo Municipal, neste caso os 4 eleitos do Partido Socialista, eleitos para a Câmara de Tomar, Anabela Freitas, a Presidente, Hugo Cristóvão, Filipa Fernandes e Hélder Henriques, e os 3 eleitos do PSD, Lourdes Ferro Mal Fernandes, Tiago Carrão e Luís Francisco.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Centro de Vacinação Covid-19 de Tomar reabriu nesta sexta-feira. Fonte ligada ao Agrupamento de Centros Sul do Médio Tejo assegurou à ERT que os problemas de ordem logística, neste caso relacionados com a rede informática, estão ultrapassados e que, nesse sentido, o Centro de Vacinação entra em serviço nesta sexta-feira. Assim, irá continuar de segunda a sexta-feira, entre as 9 e as 13 horas. Recordo-se que o referido centro funcionou durante as últimas semanas. No pavilhão Jacomo Raton, a estrutura esta foi desativada perante a taxa de vacinação atingida. Os serviços foram então transferidos para o primeiro piso do pavilhão Cidade Tomar, isto numa altura em que a vacinação contra a Covid-19 tem privilegiado sobretudo crianças e jovens. Este atraso na reabertura, denunciado na ERTS, causou alguns transtornos a esses utentes, obrigados a deslocarem-se a postos situados em Abrantes, Ourém ou Torres Novas. A situação está agora resolvida.
Rádio Web, a primeira a informar.
O património natural das zonas ribeirinhas, do Zêzere e do Tejo, é o principal atrativo daquilo que será um dos grandes produtos turísticos do Conselho de Vila Nova da Barquinha, no segmento natureza. Está em curso a empreitada de construção do trilho panorâmico do Tejo, cujas obras se iniciaram em setembro último e que estão orçadas em 200 mil euros. Após uma primeira fase de trabalhos de desmatação de terreno, está em curso a colocação das estruturas em madeira. A intervenção deverá estar terminada no prazo de 60 dias, estando já agendada uma caminhada, incluída nas rotas e percursos do Médio Tejo, para o dia 27 de novembro, com a extensão de cerca de 11,5 km à beira Tejo, entre a Foz do Rio Zêzere e Vila Nova da Barquinha. Fernando Freire, presidente do município barquinhense, fez, entretanto, para a ERTS, uma abordagem às componentes da intervenção, que está a ser levada a cabo neste projeto.
O trilho que começa junto do Centro Náutico de Constância, na Ponta Ozêzere, que vem terminar a Vila Nova Barquinha. Ele vai passar, objetivamente, pela construção de corrimões, passadiços, pontes, e vai ter o máximo de passadiços, um passadiço de 36 metros, de comprido junto do rio Zêzere, mas o nosso objetivo de facto é requalificar as margens e não fazer nenhum atentado em termos ecológicos ou em termos paisagísticos, mantendo essencialmente os trilhos originais em terra batida e só construir de facto onde há declives ou cursos de água, no sentido de tornar o percurso devidamente ciclável e também em termos de pedonais. O projeto passa também, como disse, pela construção de alguns miradouros e passadiços em frente à Constância. Depois desloca-se no sentido poente para o Cacho Paiavô, onde será feita também uma zona de lazer e também o acesso ao respectivo rio, ao rio Tejo. Depois, na Fonte Galiana, por sua vez, vir mais para Poente, entraremos na zona de Almorol, também com paisagens magníficas. Seguirá depois para Tancos e, por último, chegará a Vila Nova Barquinha, nomeadamente ao Parque de Escultura Contemporânea de Almorol, que também, nos termos da própria candidatura, fará uma identificação das espécies arbóreas no respectivo parque, também para visitação.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Não houve registro para detenções ou apreensões na operação policial que decorreu no acampamento do Flecheiro em Tomar, precisamente na manhã desta quinta-feira. A confirmação foi avançada à ERTS por fonte oficial do Departamento de Investigação Criminal de Leiria da Polícia Judiciária, que esteve no controle das operações com o apoio da Polícia de Segurança Pública e da respectiva Unidade Especial de Polícia. A mesma fonte indicou que esteve em causa o cumprimento de mandados no âmbito de um inquérito em curso com a realização de buscas domiciliárias.
Rádio Web, a primeira a informar.
Uma mulher de 26 anos, nacionalidade brasileira, está em fuga depois de ter esfaqueado o seu namorado de 27 anos na noite da última terça-feira. O crime ocorreu em Santarém, no apartamento de ambos. A suspeita terá então agredido a vítima com recurso a uma faca, provocando-lhe ferimentos graves, em particular na zona da barriga. Foi o próprio homem que conseguiu pedir auxílio às forças de socorro. Está ainda internado no hospital de Santarém. Entretanto, as investigações já passaram para a esfera da Polícia Judiciária, que continua à procura de pistas que possam esclarecer o paradeiro atual da suposta agressora.
Rádio Web, a primeira a informar.
É já neste fim de semana que Tomar vai receber os Dias Templários, evento organizado pela Tomar Honoris, pela Ordem dos Pobres Cavaleiros do Templo de Jerusalém e pelo Turismo Militar Português, e que nasceu em 2019, precisamente na cidade do Nabão. O evento, diga-se, tem crescido, até mesmo à escala nacional, conforme demonstram as recentes passagens por outros pontos do país, a exemplo de Santarém, Soro ou Alvaiázar. Tomar irá assim ser palco para um acampamento templário, um mercado medieval e ainda artes e ofícios históricos, sendo que o castelo e o convento serão os principais panos de fundo do evento. Entretanto, a ERTS já perspectivou os Dias Templários, junto de Filipe Pires, da Tomar Honoris, uma das entidades responsáveis pela organização.
É um evento organizado por três entidades, a Tomar Honoris, o PCTJ e o Turismo Militar, é uma marca registada. Foi implementado pela primeira vez em 2019, no Jardim do Monchão, na altura com o apoio também do município e da União de Freguesias de Tomar, e continua com esse apoio. O projeto estendeu-se a todo o país, entretanto já estivemos em algumas cidades, nomeadamente Penha Garcia, Soure, já estivemos também aqui em Alvaiás, já estivemos em Santarém, e agora finalizamos o ano em Tomar com esta nossa festa. É importante realçar também a diferença entre a festa templária e a marca que é a festa templária, e todo o trabalho tem sido desenvolvido por esta marca, pela marca da Festa Templária, e o que são os Dias Templários, que são projetos totalmente diferentes. Um faz o que faz, e já toda a gente o conhece, é conhecido até a nível nacional. Os Dias Templários é uma atividade mais direcionada para a educação, cultura e a promoção turística dos locais templários. Ou melhor, para a descoberta quase do património de templário em Portugal.
É. Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Vila da Sertã recebe em 2022 a sede do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo. A estrutura estará localizada no antigo edifício dos Bombeiros Voluntários, que será alvo de requalificação para o efeito, devendo ficar pronto no mês de maio do próximo ano. À semelhança desta estrutura de Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que ficará na Sertã, serão criadas outras estruturas semelhantes em todas as comunidades intermunicipais. Refira-se que a criação do Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil decorre da aprovação da nova orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, que apresenta alterações na relação entre os diferentes níveis da administração central, regional e subregional, com a instituição dos comandos regionais e subregionais de emergência e proteção civil. Já não é a primeira vez que o Conselho da Sertã recebe este tipo de estrutura. O primeiro centro do comando operacional do país foi instalado precisamente na Sertã, tendo ali funcionado de 1985 a 2002, sendo depois transferido para a sede do distrito Castelo Branco, na sequência da reorganização administrativa dos serviços de proteção civil.
Rádio Web, a primeira a informar.
O presidente do município de Abrantes reforçou, na última reunião do atual executivo municipal, realizada esta quinta-feira, a necessidade das associações do concelho se candidatarem aos apoios do programa Fina Abrantes nas medidas de desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. Manuel Valamatos referiu que estão disponíveis 300 mil euros para investimento nas coletividades do concelho.
Até às 24 horas do dia 30 de setembro de 2021 estão abertas as candidaturas ao programa de apoio às coletividades, às associações do nosso concelho no âmbito do Finabrantes, da medida de desporto, cultura, juventude, social, eventos e investimento. É uma candidatura importantíssima. Como sabem, nós tínhamos nos comprometido, no ano em que não fazemos o orçamento participativo, colocaremos à disposição das nossas associações 300 mil euros para, fundamentalmente, para valorização, requalificação de instalações e de equipamentos, e é isso que nós, este programa já está lançado, era bom que todos o pudessem divulgar o mais possível, porque é aqui um momento também importante. Ao longo dos anos fomos percebendo que as nossas associações, os nossos clubes têm fragilidades, alguns, uns mais do que outros naturalmente, nas suas infraestruturas, e este é um excelente programa para apoio a isso mesmo, à requalificação, à valorização, bem como a equipamentos que se tornam a todo o tempo importantes para o dia-a-dia dos nossos clubes e das nossas associações. Mas no fundo também é aqui, antes de finalizar o mandato, digamos, concretizar algo que nos tínhamos comprometido e que se enquadra com aquilo que é o programa do Fina Brandes, porque ele depois está aí consequentemente, digamos, a acontecer.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O prazo para a submissão de candidaturas para a atribuição de bolsas de estudo a estudantes universitários residentes no Conselho de Orém foi alargado até 30 de novembro. O regulamento define os princípios de atribuição das bolsas de estudo em causa, dirigidas a estudantes residentes no Conselho de Orém que se encontrem matriculados e a frequentar cursos ministrados em instituições de ensino superior público, particular ou cooperativo. As bolsas são concedidas em função de critérios sociais, económicos e de mérito escolar, e o município de Orém libera, em função da disponibilidade orçamental municipal, o número de bolsas a atribuir em cada ano letivo. A bolsa não poderá ultrapassar 50% do valor da propina máxima anualmente fixada para o primeiro ciclo de estudos do ensino superior público, nos termos legais em vigor. A atribuição de bolsas de estudo tem como principal objetivo apoiar o ingresso no ensino superior de jovens munícipes, ajudando a ultrapassar dificuldades económicas que afetam alguns agregados familiares e que poderão constituir um obstáculo ao prosseguimento de estudos.
Rádio F, a primeira a informar.
Depois dos condicionalismos criados pela pandemia, a Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, está lentamente a retomar a sua atividade normal. Assim, já no próximo dia 17 de outubro, às 15 horas, vai promover nas suas instalações, na Rua Flores de Lima, número 8, o lançamento de mais uma obra literária, esta de poesia do escritor Pinho Neno, intitulada Breves Encontros com Jesus. Para promover o lançamento da obra, o escritor esteve, entretanto, na ERTE, acompanhado pelo editor Vieira da Silva. Carlos Galinha, presidente da direção da Casa do Conselho de Tomar, em Lisboa, esteve também na ERTE, onde abordou a relação da casa com o escritor e o papel desta na promoção cultural.
A Casa do Conselho de Tomar aqui cumpre mais uma vez o seu papel de promotor de cultura e cada vez mais tenho notado e tenho recebido informações que a Casa do Conselho de Tomar é o sítio ideal em Lisboa para promover os artistas, a cultura de Tomar. Podemos considerar até que o Dr. Pinheiro, apesar de não ter nascido em Tomar, já é mais tomarense do que propriamente da Mortosa, pelo local onde nasceu. É uma pessoa que até admira muito Tomar, tem Tomar no coração, e ser tomarense não basta ter nascido em Tomar, é preciso adorar a nossa cidade, o nosso concelho. E pelas conversas que tenho tido com o Dr. Pinho Neno, ele é uma pessoa que vive intensamente a cultura tomarense, a cultura dos templários, porque quer gostamos, quer não, esta é a cidade dos templários. E o Dr. Pinho Neno é uma pessoa que realmente tem transmitido, nas conversas que temos tido, é uma pessoa que realmente se identifica muito com Tomar. E como tal, a Casa do Conselho de Tomar é o local certo para se fazer esta promoção.
Através da poesia, Pinho Neno expressa genuinamente os seus sentimentos nos vários encontros que tem com Jesus, elegendo-o como seu amigo, confidente e companheiro de vida nos bons e maus momentos. Na obra Breves Encontros com Jesus, Pinho Neno dá conta de episódios da sua vida que coloca em conversa com Jesus. É o caso da conversa sobre Sebastião da Gama.
Eu já contei a história com Sebastião da Gama. O Sebastião da Gama era um poeta e era um professor. E tinha uma admiração muito grande, um respeito muito grande pela Serra da Arrábida. E um dia eu fui exatamente a propósito de uma... de uma associação guiada de Sebastião da Gama, fui convidado a ir lá e estive com a viúva de Sebastião da Gama, que, sabendo que eu que escrevia, a certa altura manifestou-se, e eu resolvi fazer um diálogo com Jesus na Serra da Arrábida sobre o Sebastião da Gama. E então falo sobre o Sebastião da Gama, a criança que era rebelde, muito, o indivíduo que amava a natureza, o professor, o poeta e, por fim, o amante, porque ele casou-se com exatamente a colega que o amava. Quer dizer, são histórias que eu relato, mas que relato com esse... Pronto, em diálogos com Jesus, me parecem mais interessantes do que um monólogo a dizer o que se passa.
Este lançamento surge também num contexto difícil para as editoras, ainda mais por se tratar de poesia, como refere o editor Vieira da Silva.
Os livreiros procuram essencialmente, como é natural, os livros que saem à prensa que se vendem, que são aqueles dos autores conhecidos, e os autores que são menos conhecidos, naturalmente, têm menos oportunidades. Temos muitos autores, por acaso, e temos uma existência relativamente curta, temos 11 anos, fazemos em março 11 anos, já lançámos bastantes livros. As pessoas não leem poesia. E não leem porquê. Isto é a minha opinião pessoal, não sei se será verdade. Porque as editoras publicam tudo. E as pessoas já têm algum receio em comprar poesia que não tenha qualidade. Quando comprarem poesia do Dr. Pinheiro, quando comprarem poesia da nossa editora, tem alguma garantia de qualidade. Nós também não editamos tudo o que nos aparece. Nós só editamos o melhor. Há sempre cerca de 30% dos livros que nos aparecem que são excluídos para nós.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes, em Torres Novas, vai lançar um programa de atividades direcionadas às famílias e à comunidade escolar em torno da estreita ligação da biblioteca com o Rio Almonda, que vem de uma relação de vizinhança que já conta com 13 anos. A propósito da Agenda 2030 e dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que norteiam o trabalho das bibliotecas públicas, a Biblioteca Municipal Gustavo Pinto Lopes apresenta este projeto em que o Rio Almonda é o tema principal. A rota, a biodiversidade, as espécies que o habitam e a relação com as populações ribeirinhas. Ao longo do ano letivo 2021-22, este projeto vai se manifestando em iniciativas, quer junto dos utilizadores e da sociedade civil, quer na programação do SAB, o Serviço de Apoio a Bibliotecas Escolares. As atividades começam já no dia 16 de outubro, mas a apresentação do projeto só será realizada a 29 deste mês. Na ocasião, será colocada uma tela inaugural do projeto, ilustrada pelo artista plástico e ilustrador João Vaz de Carvalho, e apresentado o concurso de ilustração para cartazes sobre o tema espécies nativas versus espécies invasoras do Rio Almonda. Neste dia será igualmente apresentado o livro Os Esganagata e outras 900 espécies do Almonda, de Jorge Salgado Simões e Alexandre Sirigado, edição do município Torrejano. Haverá ainda lugar à realização do espetáculo ao ar livre Mostrengos do Rio, pela Companhia de Teatro e Marionetas de Mandrágora, no Jardim das Rosas e Biblioteca Municipal.
Rádio F, a primeira a informar.
O município de Vila de Rei vai associar-se à Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que irá decorrer de 20 a 28 de novembro sobre a temática Comunidades Circulares, com o objetivo de desafiar a comunidade a agir em conjunto para moldar comunidades circulares destinadas a prevenir a produção de resíduos. A iniciativa põe em destaque o papel que as pequenas comunidades podem desempenhar na transição para padrões de consumo e produção sustentáveis. Ao longo dessa semana serão colocados em prática, um pouco por todo o país, vários projetos ambientais sustentáveis com vista a ajudar a compreender o significado da prevenção de resíduos e a motivar a responsabilização junto de cada cidadão. No caso do município de Vila de Rei, a autarquia está a preparar uma visita ao Centro de Recepção e Transferência de Resíduos de forma a sensibilizar a comunidade para a temática da gestão e resíduos dos impactos ambientais gerados da incorreta deposição e tratamento dos resíduos, conhecer o destino dos resíduos depositados seletivamente, a forma como são tratados e reforçar com recomendações de boas práticas ambientais.
Rádio Web, a primeira a informar.
E é tudo, ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.